então dar início a esta nossa reunião. Agradeço a presença do senhor e da senhora deputada. Agradeço também a vossa presença, a senhora presidente da CNJ. É sempre, para mim, muito satisfatório ver um organismo ser presidido por uma mulher, sinal que os tempos são de mudança e, portanto, quero felicitá-la também pelo cargo para o qual foi recentemente eleita e desejar-lhe as maiores felicidades à frente deste organismo que muito tem feito pela política de promoção das políticas de juventude no nosso país. Cumprimentar também as pessoas que a acompanham. Esta audição, efetivamente, já tinha sido pedida há uns tempos, mas quando a Assembleia da República propôs uma data por parte da CNJ, disseram-nos que não era oportuno, daí que tenha sido adiada e, portanto, chegou o momento de promovermos esta audiência sobre temáticas que são do máximo interesse para nós, deputados e deputadas deste grupo de trabalho, que é o grupo do álcool e da toxicodependência. E é com todo o prazer que vos vamos ouvir sobre as propostas que têm para nos fazer nesta matéria, dando-nos também a conhecer algumas das vossas iniciativas e, obviamente, apresentando desde já toda a disponibilidade por parte da Assembleia para poder colaborar convosco naquilo que os vários grupos parlamentares vierem a considerar de colaboração mais oportuna. Assim sendo, doutora Joana Lopes, dava-lhe a palavra para nos dizer o que tiver para oportuno.
Muito boa tarde, muito obrigada pelas palavras. Boa tarde, senhoras deputadas e senhor deputado. Bom, nós de facto tivemos eleições já em janeiro de 2014, portanto já, enfim, já passou um ano, entretanto, o tempo voa. Portanto, na altura em que esta audição foi solicitada, foi exatamente antes da aprovação do Decreto-Lei número 54 de 2013, que veio impedir então a venda, a produção e publicidade de substâncias psicoativas e tendo em conta que, enfim, que foi também no seguimento de vários episódios que aconteceram, enfim, graves em consequência do consumo destas substâncias e, portanto, naturalmente que aquilo que trazemos hoje já não é exatamente aquilo que nos motivou e que motivou a direção anterior para a marcação desta audição. Em todo o caso, achamos que ela é mais do que oportuna porque passaram praticamente 2 anos, mas o Conselho Nacional de Juventude tem estado a trabalhar bastante nesta área da saúde e, portanto, temos aqui e algumas questões que gostaríamos de partilhar. Acompanha-me a Sara Lopes, portanto, que também é da direção do CNJ e que é responsável exatamente pela área do ambiente, saúde e qualidade de vida e, portanto, ela será aqui, aliás, a grande mensageira também de todos os pontos e de todas as nossas prioridades relativamente à área da saúde e também o Rui Novaes, que é o responsável na direção pela área da educação. E portanto muito obrigada por nos receberem. Naturalmente que lamentamos o tempo, mas efetivamente também não sei exatamente depois essa informação que veiculou relativamente já a não, portanto, não ser tão oportuno a marcação. De facto podemos depois ver internamente também em que altura é que isso aconteceu, provavelmente foi com a direção anterior, mas de facto é sempre para nós também muito importante termos este espaço também para contactarmos diretamente com quem nos representa também na Assembleia da República e quem se ocupa destas matérias mais específicas e que são importantes para nós. Bom, eu começo sempre também por falar um bocadinho sobre aquilo que é o CNJ, porque acho que nunca é demais referir. Portanto, o Conselho Nacional de Juventude existe desde 1984, faz este ano, ou melhor, 85, assim é que é, faz este ano 30 anos, portanto vamos ter um ano bastante intenso também, para além da atividade regular do CNJ, também com a comemoração dos 30 anos, e portanto o Conselho Nacional de Juventude é desde 2006 a plataforma representativa da juventude, reconhecida enfim, pela Assembleia da República, exatamente como o principal interlocutor do Estado para tudo o que tem a ver com matérias de políticas de juventude. Debatermos-nos também por uma maior transversalidade destas políticas de juventude, porque entendemos que, de facto, enfim, os jovens aos jovens não preocupa só a dimensão associativa e que, portanto, que no fundo está tutelada também pela Secretaria de Estado do Desporto e da Juventude, com quem temos um contacto permanente e direto, mas de facto é fundamental pensarmos as políticas de juventude também em tudo aquilo que tem a ver com a questão da saúde, da educação, do emprego, e portanto para isso também é fundamental esta relação direta com quem na Assembleia da República tem depois estes diferentes pelouros. Portanto, o Conselho Nacional de Juventude trabalha em áreas bastante diferentes, como a educação não formal, sendo também as organizações de juventude espaços privilegiados de educação não formal e de desenvolvimento de competências nestes contextos. A área também do emprego, que tem sido aliás prioritária, também tendo em conta a situação atual relativamente ao emprego, esta é de facto uma área muito importante para nós. Os assuntos sociais, em que muitos deles entram com, também aqui diretamente com a questão da saúde. Portanto, a área da cultura e da criatividade e depois também a área das relações internacionais, que é também uma dimensão muito importante da nossa atividade. Portanto, representamos as organizações de juventude de âmbito nacional no nosso país, mas também fora dele e em espaços tão diferentes como o espaço, o Fórum Europeu da Juventude, o Fórum Juventude da Cplp, o Espaço Ibero-Americano de Juventude e depois também em termos de cooperação global, em tudo o que diga respeito também àquilo que é trabalhado no âmbito da juventude nas Nações Unidas. Naturalmente que uma das nossas áreas prioritárias também, é por isso que estamos aqui, é exatamente a área do ambiente de saúde e qualidade de vida, e pedi então agora à Sara Lopes que também pudesse expor o trabalho que temos vindo a desenvolver e as nossas principais preocupações. Obrigada.
Obrigada, Joana. Antes de mais, obrigado mais uma vez, reitero as palavras de Joana por nos receberem. É certo que aquilo que nos trouxe aqui, que foi pedido em 2012, já não é a preocupação ou a nossa prioridade, tendo em conta que a própria legislação resolveu um problema que era iminente na altura. No entanto, há outras prioridades e o CNJ tem trabalhado bastante nelas. Acho que aqui projetos que são de especial importância, que acho que é importantíssimo transmitir-vos e saberem o que é que está a ser feito pelas nossas organizações e pelo CNJ. Eu começo por dividir no âmbito do álcool. O CNJ tem um trabalho muito ativo mesmo no âmbito da prevenção e consumo nocivo do álcool. Temos dois projetos neste momento ativos, um direcionado para os estudantes do ensino superior, outro direcionado para os jovens dos 16 aos 18 anos. Dividimos os projetos em duas áreas. O projeto direcionado para os jovens do ensino superior é o projeto de consumos académicos, é consumos com e sumos em grande. Consumos Académicos, é um projeto de responsabilidade social do CNJ em que tem como parceiro todas as academias do país, ou seja, isto é muito importante, porquê? Porque é um projeto de âmbito nacional e nós neste momento representamos a quando do projeto que está inserido em todas as redações, todas as queimas das fitas, cada vez que há alguma festividade, cada vez que há algum encontro destas organizações, das academias, quer das federações que representam os estudantes, o projeto de Consumos Académicos está lá. Este projeto o que é que visa? Visa uma versão de prevenção do consumo nocivo de álcool, através de, por exemplo, vou dar um exemplo muito que eu acho que é o que faz mais sentido nas festividades académicas. Nós temos uma barraquinha de consumos académicos em que são distribuídos chupa-chupas, são distribuídos testes de alcoolemia, são distribuídos também cocktails sem álcool. Isto é uma maneira de incentivar os jovens a não consumirem álcool. E depois temos a outra versão, que é a versão de informação e sensibilização, que vai com os kits dos calouros, que vai com a informação que é veiculada pelas universidades, pelas academias e etc. aos jovens. Como já disse, este é um projeto de âmbito nacional foi recentemente, aliás, vai ser amanhã entregue o prémio, homenageado com uma iniciativa ES+, ou seja, Identificação e Reconhecimento de Iniciativas de Elevado Potencial e Inovação e Empreendedorismo Social, no âmbito do mapa de inovação e empreendedorismo social, que advém da Fundação Gulbenkian com outros parceiros. O facto de termos recebido esta homenagem, este prémio, é uma coisa que nos deixa bastante contentes, não é? Significa que o trabalho que já vimos fazendo há cerca de 2 anos com este projeto está a ter os seus frutos. No início não a iniciamos com todas as academias do país, mas neste momento temos todas as academias e federações do país, ou seja, é muito importante esta junção e é muito importante também esta ligação, porque há coisas que já eram feitas não só para a prevenção do consumo nocivo de álcool, mas também para a prevenção das consequências do consumo nocivo de álcool. Ou seja, nós trabalhamos estas duas vertentes a quando das festividades. Este é o projeto que nós temos para os estudantes do ensino superior. Para os jovens, entre os 16 e os 18 anos, nós temos que adaptar a nossa linguagem, temos que adaptar aquilo que queremos, que pretendemos que eles ouçam e que eles apreendam, não é? E por isso nós temos o projeto, que é um projeto que se insere num projeto europeu, que é o chamado Triangle Project, que é coordenado pela Alcohol Policy Youth Network e financiado pelo Programa Juventude em Ação. E esta é uma iniciativa que tem como objetivo criar um espaço de partilha e boas práticas de aprendizagem entre 3 países europeus, ou seja, Portugal, Lituânia e Eslovénia, no âmbito da política do álcool e consumo nocivo do álcool. O que é que Portugal fez, o que é que o CNJ, em conjunto com os parceiros nacionais, decidiu fazer neste projeto, para além de todo o relatório do Triangle Project sobre a legislação de cada um dos países, aquilo que poderia ser incluído, aquilo que não poderia ser incluído e as boas práticas feitas em cada um dos países, nós decidimos fazer uma campanha de advocacy diretamente nos jovens. Porque era uma coisa, a advocacy por norma é feito nos órgãos decisores, mas é preciso primeiro chegar aos jovens e os jovens acharem que isto é um tema de relevo para depois chegarmos aos decisores. Então decidimos fazer uma campanha diretamente nos jovens, uma campanha online, que é a forma mais simples de chegar aos jovens e mais eficaz e mais barata também neste momento. E criamos então a campanha 100% zero. O que é 100% zero? É uma campanha que são 3 vídeos que correm pela internet. Basta pôr no YouTube, se quiserem encontrar, ou no site do CNJ, a campanha 100% zero. E são 3 vídeos em que nós temos uma menina que é chamada a Prudência. A Prudência é uma menina que está com os amigos, não bebe álcool e nós vemos as consequências dos amigos. E durante o vídeo nós vamos mostrando qual é o consumo relacionado, qual é o consumo que deve ser, que já é considerado nocivo no homem, na mulher, quais são as consequências do consumo nocivo de álcool. Isso tudo é mostrado de uma maneira muito dinâmica e muito jovem durante esses vídeos. Eles são 3 vídeos, porquê? Porque o 3º vídeo é a festa de aniversário da Prudência, em que ela passa de uma camisola de 17 anos para uma camisola de 18 anos. Que nós, enquanto membros do Fórum Nacional de Álcool e Saúde, já somos membros há 4 anos da sua comissão executiva, em representação da juventude, consideramos que a nova legislação do álcool não é adaptada aos jovens, não é adaptada à juventude. Este já é um tema que tem sido debatido no seio do Fórum Nacional de Álcool e Saúde, porque o risco de ter uma idade mínima para determinadas bebidas alcoólicas e outra idade mínima para outras bebidas alcoólicas não é perceptível pelo jovem. E quando nós corremos este risco, nós não estamos a fazer uma legislação que seja preventiva do consumo nocivo. Nós estamos a fazer uma legislação quase que induz ao consumo de determinadas bebidas. E isto é uma coisa que nos preocupa bastante e nós neste vídeo e nesta campanha, e mesmo no seio do próprio FNAS, fazemos muito alerta a isto, que não há bom e mau álcool. Álcool é álcool e tem efeitos nocivos quando bebido em excesso. Como disse anteriormente, então fazemos parte do Conselho Nacional de Álcool, Fórum Nacional de Álcool e Saúde, que é coordenado pelo CICAT, pelo atual CICAT. Fazemos parte então da Comissão Executiva, juntamente com outros interlocutores da sociedade, incluindo com a indústria. O que está a ser feito, posso transmitir que está a ser feito um percurso interessante, por exemplo, no seio do consumo académico, está a ser neste momento trabalhado com a indústria a possibilidade de os pontos de venda serem mais afastados do palco, porque nós sabemos que quanto mais afastados do palco forem os pontos de venda de bebidas alcoólicas, maior o incentivo ao não consumo, ou seja, mais dificuldade têm, se estiver ao lado eles não vão, porque depois perdem o lugar para ver o concerto e etc, etc. Ou seja, estamos a tentar trabalhar isso com, em conjunto com as academias, no seio do consumo dos académicos e com, no seio do FNAS, em conjunto com a própria indústria, perceber qual é aqui, até que ponto é que podemos chegar. Sabemos, claro, que a indústria tem como visão a obtenção de lucros, não é? E por isso é que financiam estas festas, mas também sabemos que eles têm uma consciência social e temos que apelar a essa consciência social. Estes são os nossos dois grandes projetos na área do álcool. No entanto, fora estes projetos, nós temos trabalho político, nós somos membros efetivos da Alcohol Policy Youth Network, que é a rede na Europa que regula, dentro dos jovens, que nos regula na questão do álcool. Portugal temos uma visão diferente do resto dos países da União Europeia. Esta rede, nós somos considerados assim, digamos, mais fáceis, porque esta rede o que defende é que o consumo, a abstenção total de álcool, nós, do ponto de vista cultural, não conseguimos defender isso. Até porque seria utópico da nossa parte estar a pedir uma coisa dessas, sabendo que esse não é o objetivo para já. Se calhar, quando conseguirmos uma redução significativa do consumo de álcool, podemos pedir a abstenção total de álcool, mas para já aquilo que a gente quer é uma redução significativa do consumo de álcool e das suas consequências. Se vos puder falar um bocadinho dos outros projetos do CNJ dentro da área da saúde, que penso que também contribuem para um estilo de vida mais saudável, e um estilo de vida mais saudável está sempre assente num consumo, não vou dizer responsável, porque consumo responsável não existe, num consumo que não seja nocivo de álcool. Nós temos vários projetos, quer da área da nutrição, psicologia, como por exemplo no Dia Internacional da Juventude fizemos em conjunto com o IPDJ uma iniciativa que era a saúde mental dos jovens e estigmas associados, em que tivemos presentes no Dia Nacional de Internacional da Juventude com o IPDJ a explicar e a fazer jogos sobre o que é crescer, sobre quais são os estigmas associados, sobre a questão do bullying, todo este que depois pode levar a estes comportamentos aditivos que estamos a tentar evitar. Na parte dos estilos de vida saudáveis e da alimentação saudável, temos um projeto ativo em conjunto, que era um projeto inicialmente europeu e que nós decidimos multiplicar em conjunto com o programa Escolhas, que visa dotar os jovens do programa Escolhas com a capacidade, com ferramentas suficientes para fazerem escolhas alimentares e escolhas não só alimentares, mas no seu dia-a-dia saudáveis e benéficas para a sua saúde. No geral, trabalhamos outras áreas, mas estes são os projetos que se calhar têm mais impacto também para não nos estarmos a alargar. Dizer só ainda que todos os nossos projetos apostam em duas vertentes, que nós achamos que são as vertentes principais, que é a sensibilização e informação, a prevenção e não o tratamento, ou seja, atuamos primeiro na prevenção, e temos como bandeira aquilo que nós achamos que deve ser o mote para a saúde, quer seja para a redução dos comportamentos aditivos, quer seja para todas as outras questões de saúde, a proximidade na saúde juvenil. Dizemos que a proximidade na saúde juvenil pode ser a chave para desmascarar estes problemas e para o seu culminar. Se quiseres passar a...
Não, eu tinha só mais uma questão para acrescentar relativamente à dimensão internacional também na área da saúde. Portanto, nós, enquanto membros do Fórum de Juventude da Cplp, portanto é constituído por todos os Conselhos Nacionais de Juventude da Cplp, desenvolvemos um plano estratégico para a juventude, enfim, 2015 e mais além, onde se identificaram as várias prioridades que os jovens da Cplp identificam como comuns. E, naturalmente, a questão da saúde está bastante presente neste plano estratégico. Portanto, a saúde, enfim, enquanto um todo, a questão da saúde sexual e reprodutiva, os comportamentos de risco e consumos nocivos, a dimensão também da saúde mental. Para além disso, temos estado também bastante ativos e fizemos parte, inclusivamente, do consórcio de organizações que desenvolveu em Portugal também a consulta nacional no que toca à agenda pós-2015, portanto, à questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, em que, enfim, embora Portugal, bom, quando tudo isto foi definido em 2000, a ideia era que os objetivos fossem para ser cumpridos nos países chamados em desenvolvimento. Agora, de facto, tendo em conta esta alteração também da ordem mundial e, de facto, do entendimento que já surge no SUS e surge no Norte e etc., e que o desenvolvimento global e que os problemas que se entendiam existir nos países ditos em desenvolvimento são hoje também muitas vezes problemas do chamado Norte Global, nós estivemos bastante envolvidos, portanto, nestas consultas a nível nacional e inclusivamente fizemos uma tomada de posição porque entendemos que nos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio a juventude não era um dos eixos prioritários e que agora nesta nova definição dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis que deve passar a ser enquanto objetivo transversal, também porque vemos a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis também numa perspectiva de direitos humanos e que portanto os jovens devem estar aqui no centro também de todas estas novas prioridades. E nesta nossa tomada de posição, que fala também sobre emprego e sobre outras prioridades que entendemos, mas de facto a questão do acesso à saúde, da prevenção, como a Sara também já aqui referiu, da saúde sexual e reprodutiva, do acesso à informação, enfim, é também para nós bastante, bastante importante. Sabemos que na área da saúde em Portugal estes objetivos, enfim, têm tido bons resultados, nomeadamente no que toca à mortalidade infantil e à saúde materna. No entanto, enfim, também, tendo em conta as notícias também agora dos últimos dias, de pessoas que estão também a morrer por não terem um acesso atempado à saúde, de facto é uma questão que nos preocupa também e que, sendo, enfim, sobretudo a nível das relações internacionais, a agenda pós-2015 tem-nos ocupado também bastante. E temos sempre esta preocupação em incluir também a dimensão da saúde naquilo que defendemos para estes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Muito obrigada pela exposição que nos fizeram, do trabalho que desenvolvem, que de facto a CNJ está de boa saúde, não é? Desde estamos na reunião de saúde e tem um conjunto de atividades múltiplas em vários setores onde a questão da saúde é sempre muito valorizada. No que diz respeito aos projetos que nos apresentaram, eu só vos posso felicitar porque nunca é demais as questões da prevenção, nomeadamente nas escolas e a informação junto dos nossos jovens, dado que os consumos conscientes passam desde logo por um leque de informações que se devem adquirir para que se possam fazer opções saudáveis. Portanto, felicito-vos pelo trabalho que têm entre portas e também por esta vertente do trabalho internacional, nomeadamente ao nível da Cplp, onde estas questões se colocam de uma forma muito particular, dado que os recursos e o acesso, não no nosso país, mas noutros países com quem temos parcerias muito próximas, se fazem de uma forma muito mais débil e frágil, que coloca mulheres de países que nos são, com quem estabelecemos relações de cooperação muito próxima, em situações de grande precariedade ao nível do acesso, e as questões da mortalidade infantil do nosso país já não se colocam, porque viemos a fazer temos vindo a fazer um trabalho muito grande para uma boa recuperação desse indicador. O mesmo não acontece nos restantes países da Cplp, o que também para Portugal não deixa de ver isso com alguma apreensão e tentar combater essas dificuldades no quadro dos trabalhos de cooperação mais global ou bilateral que vai estabelecendo com este ou com aquele país. Eu dava desde já a palavra à senhora deputada Paula Santos para fazer a intervenção que tiver para o relativamente a esta matéria e agradecer-vos mais uma vez a vossa disponibilidade e interesse, sobretudo em colocar aqui no âmbito da Comissão de Saúde e sobretudo do Grupo de Trabalho e dar-nos a conhecer o conjunto de trabalhos que fazem para, no quadro dos nossos trabalhos parlamentares, também os diversos grupos parlamentares poderem vir a tomar iniciativas que considerarem oportunas. Deputada, faz favor.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento o CNJ, a sua Presidente, os restantes membros aqui presentes e, de facto, uma palavra de valorização e de reconhecimento desta organização juvenil que congrega dezenas de organizações da juventude do nosso país e que, de facto, tem tido um trabalho, de facto, na defesa dos interesses da juventude, dos seus direitos, porque estamos a falar de direitos que também estão consagrados da nossa Constituição, e estamos muito de acordo com esta perspectiva que aqui nos trazem da transversalidade das políticas da juventude, não é? Ou seja, esta é uma matéria que também nós temos colocado com muita ênfase e da preocupação que os jovens têm, bastante diversa, não é? Ou seja, não só as questões de educação do emprego, que eu creio que são aquelas, até pelos problemas que, infelizmente, os jovens sentem hoje confrontados no nosso país, com o desemprego e que muitas vezes têm levado à imigração, mas também questões muito diversas, não é? Cultura, o desporto, as questões do ambiente e da saúde, o próprio associativismo. De facto, a juventude tem dado mostras no nosso país de uma enorme e intensa atividade que eu creio que é de valorizar e de reconhecer. No que diz respeito às questões concretas relacionadas com o âmbito de trabalho deste grupo de trabalho, também uma palavra de apreço pelos projetos que são desenvolvidos pelo Conselho Nacional da Juventude e as preocupações em relação a esta matéria. Eu recordo-me que há uns anos atrás, esta aliás é uma discussão e uma constatação que muitas vezes fazemos, né? Ou seja, não tanto em relação ao álcool, mas em relação à toxicodependência, de facto que tinha uma expressão muito maior junto dos jovens e de facto houve uma evolução muito positiva no nosso país. Não quero contudo com isto dizer que os problemas estejam resolvidos, porque não estão, e aliás os recentes dados que foram divulgados em 2012, ao feitos com base no inquérito de 2012, de facto demonstram exatamente isto, alguma preocupação em relação a consumos de substâncias psicoativas, nomeadamente, estou-me a referir à cannabis, que é aquela que é mais generalizada entre o consumo dos jovens, mas há também outras substâncias que são consumidas. Eu, portanto, uma, não tanto em género de pergunta, mas talvez mais de comentário que vos pedia, porque há esta intervenção concreta em relação ao álcool, mas em relação à toxicodependência, de facto, quais é que... Toxicodependência, estou a falar de substâncias ilícitas. Qual é que tem sido a intervenção, a reflexão, né? Talvez até mais isso, a reflexão que o CNJ tem feito em relação a esta matéria, como é que tem acompanhado e quais é que são as principais preocupações que têm também em relação a estas matérias, porque se é verdade que estávamos a ter uma evolução bastante preocupante com um conjunto de substâncias vendidas nas ditas smart shops, que efetivamente houve uma regressão no país e de facto não temos tido nota, pelo menos, de situações complexas se tenham verificado a partir daí, não quer dizer, aliás, como já referi, que os problemas de toxicodependência estejam resolvidos, não estão, e de facto creio que há aqui também a juventude, como no passado deu, de facto, um contributo muito importante também para a definição daquelas que vieram a ser as políticas adotadas no nosso país na década passada, creio que continua a ter um papel também, de facto, determinante com o seu contributo e sua opinião nesta matéria. Em relação aos projetos que aqui referiram, no que diz respeito a... as questões relacionadas com o álcool e a prevenção e consumo nocivo do álcool, gostava só de perceber se, por um lado, dois aspectos, se no âmbito da definição destes projetos estabeleceram algum tipo de objetivo quantitativo em termos de meta a atingir em relação a estas questões, se sim, de facto, gostavas de vos pedir então qual é que tem sido e se é possível fazer desde já uma avaliação da aplicação destes projetos e como é que é a receptividade por parte dos jovens, porque acho que é bom também haver iniciativas, haver preocupações no âmbito da prevenção, intervenção sem dúvida nenhuma, mas também depois perceber do outro lado, né, de facto, como é que as coisas estão a decorrer. E eu penso que isso é muito importante até depois para podermos avançar, evoluir e podermos efetivamente termos melhores resultados a este nível, porque eu creio que esta também é uma questão que nos deve preocupar a todos.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu iria fazer também uma pergunta, se a senhora deputada não se importa. Falo-ia agora na qualidade de deputada, para não estarmos a trocar de lugar, na qualidade de deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pese embora não queira de modo nenhum confundir os papéis como coordenadora e como deputada, mas a senhora deputada não se importa, em vez de estarmos a mudar de lugar, falo-ia deste lugar. E a questão que gostaria de vos colocar, desde já, vi com particular atenção e também interesse o facto de terem uma posição relativamente às duas idades mínimas de consumo, de compra e de consumo em espaços públicos relativamente ao álcool. Também tem sido essa a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, considerando que, de facto, o facto de a nossa legislação atual estabelecer duas idades limites mínimas para o consumo induz uma mensagem que consideramos não ser a mais adequada, tal como a CNJ, relativamente ao consumo deste tipo de substâncias por parte dos jovens, dando-lhes a entender que há bom álcool e mau álcool, o que não corresponde de todo à verdade, na linha inclusivamente dos estudos científicos sobre esta matéria. Portanto, aí há um alinhamento, digamos, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e as posições da CNJ. Eu gostava de vos perguntar se relativamente a esta matéria têm feito chegar esta vossa posição a quem de direito, ou pessoas que neste momento têm a incumbência de promover este tipo de políticas, e que tipo de se têm estabelecido contactos, o que é que tem resultado deste contacto, porque achamos que há uma matéria sobre a qual as políticas públicas devem ter uma reflexão permanente, e o facto de uma mensagem destas chegar às entidades públicas por parte não de grupos parlamentares que introduzem sempre uma vertente, queiramos ou não, política ou partidária na questão, mas por parte de uma CNJ que se colocará acima destas questões, gostava de saber que tipo de acolhimento, se é que tem ou não feito este tipo de contacto com as entidades promotoras de políticas públicas de juventude ou de combate ao consumo excessivo de álcool e às substâncias ilícitas, e se têm, que tipo de reações é que têm tido por parte dos organismos. Por outro lado, também gostava de vos perguntar, quando dizem que têm feito articulações com o SICAD, no que diz respeito a este tipo de projetos que desenvolvem, gostava de vos perguntar em que tipo de articulações é que se traduz esta vossa cooperação, se traduz em apoio financeiro, porque o próprio SICAD também disponibiliza montantes de verbas, embora não muito elevados, para apoiar projetos de organismos da sociedade civil, ou em que outro tipo de apoios é que se tem traduzido esse tipo de cooperação. E, por outro lado, houve aqui a introdução de uma questão bastante interessante, quando dizem que, relativamente às redes europeias, na qual nos situamos, Portugal não defende tanto a abstenção total do álcool, porque seria uma mensagem que não passaria junto dos nossos jovens, e tem a ver também com uma certa cultura que nos informa, mas sim um consumo não excessivo, e nesta linha, obviamente, um consumo responsável. O que também gostaria de vos perguntar é se, na lógica do consumo não nocivo do álcool, como é que encaram a existência de projetos até de redução de riscos, porque pode ser transmitida essa mensagem, mas podem estar perante jovens que até têm um passado já de consumo excessivo. E esta mesma matéria para a questão das drogas ilícitas. Como é que, qual é a vossa posição relativamente aos projetos de redução de riscos e ficar-me-ia para já por estas três questões, voltando agora ao meu papel de coordenadora, e, portanto, dava-lhe a palavra para as respostas que tiverem para oportunas.
Posso responder? Antes de mais, obrigado pelas perguntas, porque permitem aqui explorar algumas partes dos nossos projetos que eu não tive a oportunidade de dizer, para não tornar extensivo. Passando então pela primeira pergunta, relativamente à toxicodependência, continua a ser uma preocupação do CNJ. O CNJ teve o projeto Mais Smart És Tu, relativamente às drogas lícitas, as chamadas drogas lícitas, e neste momento é uma preocupação do CNJ as chamadas drogas leves. E o que é que nos preocupa neste sentido, e uma coisa que está a ser trabalhada também em comissão, preocupa-nos o facto dos jovens não terem de todo informação, ou não terem, ou não estar da forma que lhes chegue mais próxima, lá está a tal saúde de proximidade, informação sobre as consequências deste consumo. E haver aqui mitos instalados de que apenas as chamadas drogas pesadas têm consequências para a sua saúde e as drogas leves não têm consequências para a sua saúde. E o CNJ tem trabalho nesta área da informação. Participamos também num grupo com a sociedade civil sobre a área da toxicodependência, que tem trabalhado estas questões da informação, e quando nos é possível fazemos esta informação aos jovens, apesar de neste ano 2014 a toxicodependência não ter sido uma prioridade e ter sido o álcool por causa desta questão da alteração da legislação. Mas continua em agenda e continuamos a preocupar-nos com esta questão da falta de informação ou da forma como a informação chega aos jovens. Uma das formas que nós achamos que poderá colmatar esta questão, não na sua totalidade, claro, mas que poderá reduzir este consumo, é voltarmos a ter nos centros IPDJ, agora IPDJ, os chamados gabinetes de saúde juvenil. Estes gabinetes eram muito importantes, porquê? Porque tinham várias áreas e eram locais em que os jovens já iam, já estavam presentes por atividades de lazer, e não se tornava burocrático, não se tornava pesado fazerem estas consultas e terem estas ações de sensibilização e estes workshops. Nós temos um projeto que candidatamos aos IA Grants, que não tem a ver com esta área da toxicodependência, mas é uma tentativa de reativar estes gabinetes de saúde juvenil. No entretanto, como devem saber, os IA Grants da área da saúde tiveram um processo controverso no seu desenrolar e ainda não sabemos o resultado. Mas este projeto passaria por reativar todos os gabinetes de saúde, principalmente agora ativando as consultas de psicologia e nutrição, e posteriormente voltando a ter todas as ofertas que tínhamos. Este era um projeto que há um ano, que tinha empregaria cerca de 24 jovens licenciados. Era um projeto gigante, em conjunto com o IPDJ, em conjunto com outras estruturas, e que, acima de tudo, aquilo que nos permitia era estar próximos dos jovens e perceber quais eram as dificuldades, porque uma das coisas que estava inserida no projeto era workshops diretos nas comunidades, através das unidades móveis do IPDJ. E esses workshops diretos nas comunidades podem ser feitos em várias temáticas, e esta temática poderia ser uma delas, e com as técnicas de educação não formal que nós já sabemos que funcionam junto destes jovens, poderíamos conseguir sensibilizá-los para estas consequências do consumo. Esta seria uma expectativa, ainda estamos à espera do resultado desta candidatura para perceber se conseguimos reativar ou não estes gabinetes que se foram perdendo.
Quantos é que eram?
Eram 21. 21. Sim. É sim, era assegurado diretamente pelo IPDJ, exatamente. Na altura, quando se criou os primeiros gabinetes de saúde juvenil, também foi uma iniciativa do CNJ, e em conjunto com o IFP, o IPDJ, as secretarias de Estado, e cada um contribuía com uma parte. O IFP contribuía com a parte dos estágios profissionais, ou, por exemplo, a Segurança Social contribuía com a não cobrança da taxa social única, criando-se assim uma sinergia que funcionava. No entanto, quando isto acabou, o projeto foi de um ano, funcionou muito bem, tivemos resultados fantásticos, mas quando acabou, acabou-se o financiamento e acabou-se o projeto. E é muita pena porque este projeto teve resultados reais. E é, isso, é uma coisa que é importante nós vermos. Um ano. Um ano.
Em
2011-2012, se não estou em erro. 2011-2012. Posso não estar a ser certa neste assunto, mas 2011-2012, e o projeto chamava-se Alimentação em Ação. Também, a sua base também era alimentação saudável e estilos de vida saudáveis, e depois abrangia todo um leque dentro de estilos de vida saudáveis. Também acho que sim. Relativamente aos dois projetos que temos, objetivos e metas e aos resultados, o projeto de consumos académicos teve resultados, posso dizer, excelentes. Porquê? Porque do projeto de consumos académicos saiu um estudo piloto na Universidade de Lisboa, que é um estudo sobre consumos e estilos de vida no ensino superior, que é uma coisa que em Portugal não existe nenhum estudo sobre consumo e estilos de vida dos jovens no ensino superior. Este estudo piloto, que foi, foi realizado pelo OPJ, também em conjunto com o CNJ e em conjunto com outras entidades, neste caso o CICAT também com apoio institucional, o IPDJ também com apoio institucional. Este estudo, o que é que nos permitiu? Permitiu-nos ver qual era a realidade dos estudantes da Universidade de Lisboa, permitiu-nos conseguir compreender em termos, e o estudo abordava tudo, abordava não só os consumos nocivos, quer de substâncias psicoativas, quer do álcool em si, mas também abordava horas de quantas horas dormia por noite, que tipo de alimentação fazia, se fazia atividade física, não colocamos desporto, foi uma opção. Colocamos atividade física, que bastavam subir escadas, um caminhar e etc. Se fazia atividade física, tudo isso. Percebemos com este estudo que os nossos jovens não estão nas melhores condições no que diz respeito a estilos de vida saudáveis, apesar de daquilo que nós tínhamos noção e daquilo que temos agora, tem havido uma melhoria significativa. O nosso objetivo qual era? O nosso objetivo era este ano começar a criar rede, e foi o que fizemos em conjunto com as reitorias, com o CRUP e com o CISP, para transferir o estudo para nível nacional. Era esse o grande objetivo. Deparamos-nos com um entrave, como devem imaginar, gigante, que se trata do financiamento do próprio estudo. Um estudo a nível nacional necessita de um financiamento muito grande. Apesar de nós já termos a metodologia validada, apesar de nós termos parceiros em todas as regiões e as próprias académicas e as próprias universidades serem nossos parceiros, é preciso pagar aos investigadores, é preciso haver aqui, e esse financiamento está muito difícil de se conseguir, muito difícil mesmo. O que se perde aqui é uma oportunidade única, porque temos uma metodologia validada, temos uma oportunidade porque os parceiros estão todos em sintonia para a realização deste estudo, e temos a oportunidade única de perceber quais são os consumos e estilos de vida dos nossos jovens, a questão real, não aquilo que nós imaginamos, não aquilo que é o que está na moda, como o binge drinking, não aquilo que é nas festividades académicas, mas em tempo real, ao longo do ano, qual é a média de consumo. O E-Grant não financiou, não tinha linha de financiamento para esta área, não tinha do álcool, não tinha linha de financiamento para esta área. Está a ser, como disse, está a ser muito complicado arranjar uma linha de financiamento para esta área, e nós temos receio de não conseguir avançar com o estudo em 2015 por causa deste entrave. Relativamente ao 100%... ainda relativamente ao consumos, só para não me esquecer, em 2015 o consumos vai voltar a acontecer, não é? E temos, deparamos-nos com outra questão, que era percebermos nas próprias festividades se o consumos atuava ou não atuava, que era uma coisa que não estávamos a avaliar nos episódios anteriores deste projeto. Então este ano, em 2015, decidimos, entre todos os parceiros do consumos, que existiria a Brigada Consumos, que são jovens formados para, jovens capacitados, para andar no meio dos recintos a fazer pequenos inquéritos para perceber se a barraquinha do consumo está a atuar ou não está a atuar, e aquilo que podemos melhorar ou não podemos melhorar, para termos resultados reais em 2015, para percebermos em 2016 o que mudar, o que manter toda esta dinâmica. Fechando o consumos e voltando ao 100% zero. 100% zero em termos de resultados, tivemos resultados fantásticos também. Porquê? Porque o 100% Zero teve uma apresentação pública, que foi convidado parceiros de órgãos de comunicação, parceiros de, sociais, entidades que trabalham na área do, consumo nocivo e diminuição de riscos no consumo de álcool, e dessa apresentação pública a DGE desafiou-nos para fazermos uma parceria com eles e passarmos, como a campanha era online, mas nós não conseguimos chegar a todos os jovens, conseguimos chegar a alguns, então a DGE desafiou-nos para passar este próprio versão do Consumos para um concurso a nível nacional para as escolas. Então, esse concurso vai ser lançado agora em março deste ano e o que visa é que os jovens, que os próprios jovens das escolas do segundo, do terceiro ciclo, criem um vídeo onde eles próprios mostrem as consequências do consumo nocivo de álcool e mostrem aquilo que apreenderam do vídeo da Prudência. Achamos que esta é uma forma dos jovens pensarem sobre o assunto, estarem mais ligados a esta questão do álcool e chegar a mais jovens. Sabemos que nem todas as escolas vão participar, isso depende da proatividade de cada escola, mas é uma maneira de chegarmos a nível nacional a todos os jovens. Também dizer que desta apresentação pública surgiu o interesse de várias câmaras e com este interesse nós vamos fazer várias formações sobre o consumo nocivo de álcool e sobre as consequências do consumo nocivo de álcool a várias escolas no país inteiro, através da Bolsa de Formadores do CNJ. Dizer também que o 100% Zero foi um projeto piloto, né? O CNJ nunca tinha trabalhado estas idades, dos 16 aos 18, e por isso, em termos de resultados, aquilo que temos são aquilo que veio da projeção dos vídeos e da apresentação do projeto. Não sabemos se o projeto irá continuar após estes desenvolvimentos, ou se será transporte para outro projeto, para outras prioridades, mas estes são os resultados reais que temos neste momento. Mais questões? Exatamente. Posição sobre o consumo de álcool. Realmente estamos alinhados. O CNJ está alinhado com o Partido Socialista nesse assunto, mas não só o CNJ. Todo o Fórum Nacional de Álcool e Saúde está alinhado, o próprio SICAD está alinhado com esta posição. Aquilo que nós consideramos é que nenhuma mensagem que não seja clara para os jovens é uma mensagem benéfica para os jovens. E nós aqui não podemos distinguir aquilo que é um bom álcool, chamada cerveja, não é? Porque é aquilo que é permitido, e o vinho, porque por ser cultural não podemos distinguir e chamar bom álcool das chamadas bebidas brancas e bebidas destiladas por não ser cultural, porque senão outros países que tinham as bebidas brancas como culturais também colocavam isto assim, e nós achamos que esta não é a forma de fazer as coisas. Porquê? Porque uma das coisas que nós temos que explicar aos jovens é que tudo bem que tem que se beber mais para atingir os níveis de nocivos no organismo, mas atingem-se na mesma. E o jovem não quer saber se tem que beber 3 copos, porque quando está com os amigos bebe os 3, bebe os 4, bebe os 5, se tem que beber 1. O que ele quer saber é as consequências que advêm dali. E isto tem que ser claro, isto tem que ser claro na própria legislação, que é: o álcool tem consequências para a nossa saúde. E outra das coisas que em Fórum Nacional, em SICAD, o próprio CNJ, aquilo que nós nos debatemos mais é, principalmente aos 16 anos, nenhum organismo, e aqui a minha profissão tem o seu toque, não é? Por isso é que este assunto é tão querido para nós. Nenhum organismo está preparado para receber doses nocivas de álcool. Nenhum. Tem consequências reais, não só na aprendizagem, porque é aquela que nós falamos mais vezes, mas no próprio desenvolvimento dos órgãos, no próprio desenvolvimento da capacidade de memória, na própria adição, digamos assim, destas substâncias. E isso tem que ser transposto. Os jovens têm que saber que não está tudo bem estar a beber 3 cervejas, porque podem beber 3 ou 4 cervejas, mas não está tudo bem beber uma vodka com cola, digamos assim. Porque uma faz mal e outra não. Não, fazem ambas mal. E isso é uma coisa que nós queríamos deixar bem clara. Relativamente àquilo que nós temos feito para trazer esta posição aos órgãos decisores, O FNAS trabalha tudo como um só e, enquanto membros do FNAS, temos transmitido estas posições todas e os nossos receios relativamente a esta interpretação da própria legislação por parte dos jovens. Aquilo que nós dizemos, e é por isso que nós dizemos que não existe consumo responsável de álcool, porque aquilo que é responsável para mim pode não ser responsável para o meu colega, não é? Existe consumo nocivo de álcool, que é aquilo que nos causa danos reais no organismo, que nos causa danos reais no nosso sistema. Isto tem sido, as posições têm saído em conjunto do próprio FNAS, em que o CNJ está lá como representante da juventude, e saiu também a posição do CNJ relativamente a esta legislação na altura de lançamento da campanha 100% zero, em que focamos mais este tema. Saiu também a nossa posição para os órgãos de governação. Aquilo que nós temos em termos de feedback é exatamente isso que a senhora deputada disse, é uma questão cultural e temos que manter perceber estas questões e etc. Mas nós percebemos, e é por isso que no seio da APIN também não defendemos a abstenção total do consumo de álcool. Aquilo que nós não conseguimos perceber é como é que uma lei pode transmitir duas coisas tão diferentes, como existe consumo nocivo de álcool e existem consequências, e existe o consumo de álcool que pode não ter consequências, porque aos 16 anos, ok, podemos beber. Não podemos. Não podemos. E já aos 18, o nosso organismo está preparado, mas sofre consequências, nós sabemos disso, não é? É de cultura geral, então aos 16 não está de todo preparado para receber álcool no organismo, acima de tudo, principalmente com as novas formas de consumo, o binge drinking e etc. Eu penso que... Exatamente. Não, ainda falta outra. Relativamente ao CICAD, tipo de parcerias, nós não temos nenhuma parceria financeira com o CICAD. O CICAD não financia o CNJ em nada. Os tipos de parcerias são em termos de apoio institucional e em termos de informação que a gente necessite, etc. Agora, em termos financeiros, não há qualquer apoio do CNJ ao CNJ do próprio CICAD. Não sei se...
Queria só...
Do IPDJ.
Mas temos organizações mesmo que trabalham também nestas áreas e que têm...
E que têm este apoio, exatamente. Nós, no âmbito geral, nacional, é que só trabalhamos com este... Até porque os projetos ultrapassam aquilo que o CICAD pode... fazer em termos de apoio. Em termos da APIN, a última questão. A nossa posição em termos da rede internacional e a nossa posição relativamente à redução do risco. Nós compreendemos que seja necessário tomar posições relativamente à redução do risco, mas aquilo que nos preocupa mais em todas as nossas, aquilo que nós achamos que deve ser a nossa ação inicial, não é o tratamento, porque temos especialistas no nosso país na parte do tratamento. Nós achamos que a nossa ação principal deve ser na prevenção. E aí sim achamos que podemos ter uma ação eficaz nesse aspecto. Relativamente ao tratamento, temos especialistas como o próprio CICAD, como organismos que trabalham esta questão e que a trabalham muito bem. Penso que era a última questão. Obrigada.
Eu só ia perguntar-vos se seria possível mandarem-nos essas tais posições que dizem que são públicas e que fizeram chegar algumas entidades, se nos podiam também fazer chegar aqui à Assembleia da República, quer por parte do CNJ, quer por parte da FNAS, penso que são estes os organismos, relativamente a estas questões do consumo e das duas idades mínimas de consumo. Não sei se os senhores deputados querem colocar mais alguma questão, se não quiserem, agradeço a vossa presença. Felicito-vos pelos vossos projetos e quero dizer-vos que parte, e penso poder estar a falar em nome de todos os grupos parlamentares, terão aqui sempre uma casa disponível para ouvir os vossos projetos e para colaborar em tudo o que considerarem oportuno no que diz respeito a estas matérias e, nomeadamente, este grupo de trabalho, porque também foi constituído para que ele facilitasse este diálogo que é entre a Assembleia e as organizações da sociedade civil para discutirmos os das temáticas que são mais pertinentes no quadro da promoção de políticas das drogas e do álcool no momento atual. Portanto, se mais nada tenho a dizer, pela minha parte, desejar-vos as maiores felicidades, nomeadamente à doutora Joana Lopes, já não é recente, já tem pelo menos um ano este desafio.
Falta outro.
Ainda falta mais uns, o mandato são 2 anos, de todo modo. As maiores felicidades, que é sempre muito importante.